Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, prezado ouvinte também. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, ainda nesta quadra, antes do Natal, e podermos lhe dedicar mais um programa a falarmos deste assunto, desta quadra que nós estamos a viver. E hoje não é exceção, eu tinha prometido a semana passada e hoje vamos falar novamente desta questão do nascimento de Jesus. Mas antes de o fazer, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, Artur. Olá, Artur, mais uma
vez. Olá, Samuel, é um prazer estar convosco uma vez mais.
Ok, é um prazer também para mim e com certeza para os nossos ouvintes. E daqui a pouco já te vou fazer as perguntas. Deixa-me só relembrar o nosso ouvinte que ele tem sempre a hipótese de participar connosco neste programa, podendo trazer as suas dúvidas, colocando as suas questões. Para isso, pode nos escrever para o nosso e-mail programas@radiorcs.pt ou então pode nos mandar um SMS ou um WhatsApp pelo 933-912-912. Vamos então, o programa de hoje é especial, vamos falar um pouco sobre o nascimento de Jesus e eu começo por perguntar ao Artur, relativamente ao nascimento de Jesus, será que no Evangelho, por exemplo, de Lucas, ele não se enganou ao colocar o recenseamento feito sobre Quirino no momento do nascimento de Jesus? E nós encontramos isso em Lucas 2, 1 a 3.
Ok. O relato de Lucas diz-nos o seguinte. Naqueles dias, portanto, começando no versículo 1 do capítulo 2, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se cada um à sua própria cidade. Portanto, o facto de Lucas mencionar este recenseamento feito por ordem do Imperador Augusto no momento em que Jesus nasceu, ou seja, como nós vimos no programa anterior, por volta do ano 4 a.C., coloca vários problemas. Um dos problemas é que Flávio José fala efetivamente de um recenseamento feito sob Quirino, mas no ano 6 da nossa era. Portanto, temos aqui uma decalagem de 10 anos. E ele fala desse recenseamento quando Herodes Arquelau foi exilado. E temos, portanto, aqui um problema de datamento, porque, como nós vimos, Jesus teria nascido no tempo de Herodes o Grande, o pai de Herodes Arquelau, e Herodes Arquelau é exilado justamente neste ano 6 da nossa era, quando o recenseamento é feito sobre Quirino. Nos últimos 200 anos, os especialistas tentaram explicar esta aparente discrepância entre os relatos de Flávio José e o de Lucas, mas, na verdade, não se chegaram a resultados satisfatórios. Foram feitas várias possibilidades entre os especialistas acerca da historicidade do relato de Lucas. Vamos resumir aquilo a que eles chegaram, pelo menos em três posições. Posição número 1, Lucas ter-se-á enganado do ponto de vista histórico. Há especialistas que dizem que Lucas enganou-se do ponto de vista histórico. Ponto de vista número 2, há especialistas que dizem que não temos evidências suficientes para comprovar ou não a existência desse recenseamento. E ponto de vista número 3, o recenseamento de Lucas é histórico e é fundado. Portanto, temos três posições acerca dos especialistas. Alguns especialistas tentam harmonizar a questão dizendo que Lucas fala de um primeiro recenseamento, o que significaria que haveria um segundo. Porém, outros assinalam que é duvidoso que a palavra grega protos tivesse sido usada no modo superlativo, como, por exemplo, na frase o primeiro de dois ou de três. Em primeiro lugar, porque a palavra é usada muitas vezes no modo comparativo, portanto, quando ela é usada no grego, é do género da parábola um homem tinha dois filhos, e chegando-se o primeiro disse. Logo, quando Lucas fala do primeiro recenseamento, não significa que tivesse havido propriamente um segundo, como não ajuda também diante do problema histórico com que nos confrontamos, porque nós não conseguimos encontrar o segundo censo. Diante dos especialistas que mais colocaram em causa o relato de Lucas, está um senhor chamado Emil Schurer, cujos escritos influenciaram muitos outros especialistas, como Bart Ehrman, que afirma que Lucas teria fabricado deliberadamente a viagem de Maria a Belém para que o Messias nascesse na cidade de David. Outros especialistas tiveram posições mais equilibradas, como, por exemplo, Solomon Zeitlin, que afirma que Lucas está parcialmente correto, uma vez que Tertuliano, pai da Igreja no século II, num dos seus escritos contra Marcião, afirma que o governador em questão foi Sentius Saturninus. Mais recentemente, Mark Smith coloca claramente o momento do nascimento de Jesus no ano 6 ou no ano 7 antes da nossa era, perdão, no momento do exílio de Herculau, e tenta harmonizar dessa maneira o relato de Lucas com o de Flávio Josefo, sugerindo que a expressão Herodes, rei da Judeia, de Lucas 1.5, se referia ao filho e não ao pai, já que tinham sido encontradas moedas do tempo de Herculau com a inscrição Herodes Etnarca. E esta posição levaria a uma revisão completa da cronologia do nascimento de Jesus, tal como eu a mencionei no programa anterior, e levaria a muitas adaptações do relato bíblico. Por isso, é apenas uma posição. Portanto, eu estou-vos só a fazer o resumo das diferentes posições que o problema da expressão do recenseamento sob Quirino coloca no Evangelho de Lucas.
Será que era possível ter havido um recenseamento no tempo do rei Herodes, o Grande, por exemplo?
Ora bem, Lucas inicia o seu relato sobre o recenseamento mencionando que o imperador César Augusto estaria na origem desta ordem, provavelmente, como muitas vezes acontecia no Império, para fins fiscais. Aliás, alguns especialistas veem na expressão grega pasantei ocumenen o equivalente da expressão latina orbis romanus, ou seja, o recenseamento seria para o Império Romano, excluindo os territórios bárbaros. Mas pode não ser a única opção para lermos esta passagem. Na verdade, há uma expressão semita equivalente a esta que nós encontramos várias vezes na Bíblia, que é toda a terra, referente-se ao território da Palestina, e que entra dentro do contexto histórico de Lucas, tendo em conta as suas fontes judaicas. Embora nós não tenhamos até ao momento, e é bom frisar isto porque em arqueologia e em história temos que dizer sempre até ao momento, pode vir a ser descoberta qualquer documento, qualquer coisa, até ao momento nós não temos nenhuma ordem direta do Imperador Augusto para que todo o Império fosse alvo de um recenseamento, tendo em vista a cobrança de impostos simultaneamente, isso não exclui a possibilidade do Imperador ter querido recensear a população do Império por zonas, numa tentativa de organizar o Império. Aliás, nós sabemos que o Imperador Augusto tinha orgulho no registro meticuloso da sua atividade administrativa e que ele foi responsável por introduzir um novo sistema fiscal que incluía justamente o recenseamento das populações. Ora, havia dois tipos de recenseamento neste período. O primeiro era chamado um recenseamento tributum soli, que era um imposto de produtos agrícolas e do uso da terra. E havia um outro imposto, o segundo, que era chamado o tributo capitis, que incluía vários tipos de impostos, impostos pessoais, por exemplo, o imposto sobre a propriedade, que variava segundo a avaliação pessoal. E, normalmente, a pessoa que nós hoje, para efeitos fiscais, denominamos a cabeça de casal, que na altura era o chefe da família, era quem dava a informação relevante ao censor acerca da constituição da sua casa, número de membros na família, escravos que tivesse na sua posse ou terras que tivesse também na sua posse. Se o recenseamento de que Lucas fala foi feito de acordo com as regras romanas, José não teria que viajar para Belém, a menos que ele ou Maria tivessem terras em Belém. Também é possível que durante os últimos anos do reinado de Herodes ele tenha permitido que um recenseamento ocorresse no seu território adaptado à cultura local. Na verdade, há o relato de um recenseamento feito no Egito, no século III da nossa era, ordenado por Vibius Maximus, em que as pessoas a cada número de anos, neste caso no Egito eram a cada 14 anos, deveriam regressar aos seus lugares de origem para se registarem, tendo em vista os fins fiscais. Portanto, era um recenseamento taxativo. O historiador William Ramsay faz remontar este tipo de recenseamento que acontece no Egito, como eu acabei de vos mencionar, no século III da nossa era. Mas o historiador William Ramsay faz montar este tipo de recenseamentos ao ano 23 a.C., quando o Imperador Augusto foi investido de poderes imperiais. Era o mesmo tipo de ciclo de recenseamento, portanto, a cada 14 anos as pessoas tinham que regressar à sua terra de origem e recensearem-se. Um jurista do século III da nossa era, chamado Ulpian, assinala que na Síria os rapazes eram obrigados a recensear-se desde a idade de 14 anos. Uma vez que o Egito e a Síria eram territórios vizinhos da Judeia, isso mostra-nos que as autoridades romanas tinham produzido um sistema eficaz de recenseamento que era aplicado nos diferentes territórios que eles administravam. Só não sabemos é se o que Lucas diz fazia realmente referência a este tipo de recenseamento.
Ok. Há pouco estavas a falar do cabeça de casal, nesse caso falaste de José. Falando ainda de José, José, ele vai descer à sua terra, mas porque Maria teve que o acompanhar, visto que era ele que dava todas as informações?
Ok. É verdade. Normalmente eram chefes de família que deveriam fornecer os dados, mas o tal historiador Ulpian menciona que em certas províncias da Síria os rapazes eram obrigados a recensear-se, como eu mencionei, com os 14 anos de idade, mas as raparigas desde os 12 até aos 26. E, portanto, se os rapazes eram obrigados desde os 14 e as raparigas desde os 12 até aos 26, é de supor que, provavelmente, se esta regra se aplicasse na Judeia ou nos territórios da Palestina, Maria tenha tido que acompanhar José. Também é de supor que Maria pudesse não se ter sentido em segurança em Nazaré enquanto José viajava para Belém. Não nos esqueçamos que ela era noiva, mas eles ainda não estavam casados e que ela estava grávida. E que naquele tempo uma viagem de Nazaré a Belém levaria meses. Ora, Maria aparecer com uma gravidez diante da sua comunidade poderia ter levado esta comunidade a pensar que ela teria cometido adultério. E, neste caso, a penalidade por tal ato seria o apedrejamento. Isso poderia ter levado Maria a acompanhar José nesta viagem. Recordemos também que foi difícil para José aceitar a gravidez de Maria. Os evangelhos relatam-nos que ele teve sérias dificuldades em aceitar justamente essa gravidez. Há ainda um outro facto que convém salientar, que é a dependência de Herodes o Grande em relação às autoridades romanas. Desde a ascensão ao poder de Herodes o Grande, portanto, ele teve como seu patrono Marco Antônio, e depois, quando há todos os problemas de guerra civil no Império Romano e Marco Antônio vai perder, Herodes o Grande rapidamente muda de campo e vai, por exemplo, prestar vassalagem ao Otávio. Portanto, Herodes o Grande é sempre muito dependente do poderio romano e daquilo que são as leis romanas. Mesmo quando ele quis matar os filhos Aristóbulo e Alexandre, o julgamento foi feito por oficiais romanos. A prisão do seu filho Antípatro, também, que ele depois também acabou por matar, também não foi feita por Herodes. Foi feita por Quintílius Varus, que na altura era governador da Síria. E, portanto, Herodes o Grande sempre foi muito sujeito às autoridades romanas. Sabemos ainda que nos últimos anos do seu reinado houve uma grande instabilidade política que pode ter fornecido às autoridades romanas a ocasião de implementarem um recenseamento que marcasse justamente a supremacia e a organização do Império, ainda que fosse realizado dentro do contexto cultural judaico, uma vez que Herodes também gostava de ser visto como um líder judaico. O que é facto é que no ano 2005, uma historiadora e arqueóloga, Leia Adiceni, publicou a análise de um artefacto antigo de bronze datado do tempo de Herodes o Grande e identificado como uma medida padrão que servia como unidade de medida para avaliar quanto é que uma pessoa tinha que pagar de imposto no tempo de Herodes o Grande e que ilustra a dependência de Herodes em relação justamente ao Império Romano. Portanto, sem haver nenhuma evidência histórica do recenseamento de que Lucas faz alusão, portanto, do tal recenseamento de Quirino, nós também não podemos excluir totalmente que esse recenseamento tenha tido lugar. Porquê? Porque as informações que nós possuímos da época, mais ou menos na mesma altura, sobretudo daquelas que dizem respeito ao recenseamento na Síria, por volta do ano 23 a.C., que levava a que rapazes de 14 anos e a que meninas entre os 12 e os 26 se tivessem que recensear, mostram-nos que este tipo de recenseamento estava dentro
dos parâmetros,
não é? Da jurisprudência romana, e eram muitas vezes feitos justamente para efeitos fiscais e eram levados naquela região do globo e muito mais num período em que os últimos anos de Herodes se caracterizam por uma instabilidade política que faz com que os romanos, para poderem assegurar o seu domínio e dizerem àquela população nós estamos aqui e somos nós quem mandamos, tivessem realmente feito um recenseamento.
Uhum, muito bem. É interessante porque se Flávio Josefo é conhecido como um historiador, Lucas também, biblicamente falando, foi às fontes, não é?
Exatamente.
Quem crê acredita que o que Lucas está a dizer foi verdade e temos sempre onde, ou há sempre motivos para duvidar. Deus nunca deixou que isso não acontecesse. As pessoas têm sempre, ou podem ter sempre a sua opinião, mas fica mais um dado que é importante nós pensarmos nele e que tenha sido realmente bom para os nossos ouvintes entenderem um pouco a problemática que é a datação nesta altura do nosso mundo, não é? Muito bem, estamos praticamente no fim. Artur, mais uma vez nós agradecemos a tua presença aqui. Relembramos que para a semana estarás aqui novamente para nos falar ainda sobre o nascimento de Jesus, embora o Natal nessa altura já tenha passado, mas ainda temos os reis, não é?
Exatamente. Nós no Ocidente ainda temos os reis. Temos que nos lembrar que há outra parte do mundo em que o Natal começa nessa altura.
Também é verdade. Até lá, então, nós desejamos a continuação de uma boa quadra e vamos nos encontrar no próximo ano já, para o próximo programa. Por isso, um abraço grande, Artur, e um abraço também aos nossos ouvintes e que tenham um resto de uma feliz quadra natalícia.
Um bom resto de ano também para todos e um ano 2024 abençoado.
Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.